tarde. Temos hoje para audição o SINDIT, Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstica e Terapêutica. A indicação que tenho é que está a doutora Dina Carvalho, secretária-geral, está o doutor Diogo Gomes, técnico de saúde ambiental, e não tenho mais indicações. Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, a única indicação que tenho é o enfermeiro José Carlos Martins, presidente do sindicato. Muito bem, muito obrigado. Do lado dos grupos parlamentares, estão presentes o grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, o Sr. Deputado António Salles, do grupo parlamentar do PS, eu próprio, João Ramos, do grupo parlamentar do PCP, que sou coordenador deste grupo de trabalho, o grupo parlamentar do CDS-PP, não, a Sra. Deputada não está, mas tem, está uma assessora do grupo parlamentar na sala. Agradecemos a vossa disponibilidade para virem, dar a indicação de que este grupo de trabalho tinha decidido ouvir todas, selecionar um conjunto de entidades para ouvir, mas acima de tudo ouvir todas as entidades que se tinham proposto em audição. E por isso estou a dizer isto porque, nomeadamente, o CEP se tinha proposto vir numa altura em que fizemos uma audição com outros, de outros sindicatos. E por isso é que tive a resposta que o grupo parlamentar indicou de que não seria possível, porque o que estava decidido era em sentido diferente. E por isso, só após uma decisão, outra decisão do grupo de trabalho de incluir mais, de incluir os sindicatos, porque achámos, e os dois sindicatos que estão aqui hoje, porque achámos que fazia sentido, na sequência de ter ouvido aqueles que se tinham proposto a audição, é que está a ser feita a audição aqui, foram convocados para esta audição e que muito agradecemos a vossa presença. A metodologia seria 10 minutos iniciais para cada uma das, para cada um dos sindicatos, depois passaria a palavra aos senhores deputados para colocarem as questões que entenderem necessárias e depois 10 minutos finais para resposta, para complemento para aquilo que entendam, sendo que a gestão dos tempos não é muito, muito rígida. E então, para começar a nossa audição, passava a palavra ao SINDIT, não sei quem vai falar, se calhar a senhora secretária-geral, presumo. Muito bem, tem a palavra.
Boa tarde, senhores deputados, obrigada pelo convite. Gostamos muito de aqui estar, apesar de uma fase inicial não estarmos contemplados no rol, até porque acho que houve aí confusão com os nomes dos sindicatos, porque há um outro sindicato dos técnicos de diagnóstico que tem um nome muito semelhante ao nosso e muitas vezes acontece este tipo de situações. De qualquer das maneiras, está a resposta o que deve ser e queria deixar aqui o agradecimento nesse sentido. 10 minutos é pouco tempo, pelo muito que temos que falar. Eu deixo, tal como nos pediram, temos aqui o nosso parecer por escrito. Não me vou alongar muito, deixar aqui só alguns pontos de reflexão sobre o nosso parecer, principalmente dizer que este sindicato não iniciou o processo como todos os outros, porque apesar da linha D do número 3 dizer que que a comissão deveria ser integrada, deveria de integrar um representante de cada uma das organizações sindicais da área da saúde, esta área da saúde foi esquecida e, portanto, estariam sindicatos representativos dos médicos, dos enfermeiros, mas não dos técnicos de diagnóstico terapêutico, neste caso os técnicos de saúde ambiental. Manifestámos o nosso interesse em estar presente e, a posteriori, fomos convidados a integrar. Portanto, quando integramos já estavam os trabalhos bastante avançados, daí a parte inicial não o fizemos. No entanto, colaboramos em tudo o que pudemos a partir daquele momento e continuamos a trabalhar, apesar de parecer que não está a trabalhar, continuamos a trabalhar em comissões para operacionalizar depois esta renovação deste paradigma. Temos aqui algumas anotações, principalmente para que consiga deixar aqui o meu colega falar, que é da área e, portanto, percebe muito mais disto do que eu, com certeza. Queria aqui deixar só algumas anotações de alterações que foram feitas àquilo que foi negociado na Direção-Geral de Saúde, em sede do grupo, fundamentalmente os rácios, que tinham ficado negociados e acordados existir referência a eles e que quando aqui chegou o que está em cima da mesa neste momento não tem incluído esses artigos. Também gostaríamos de ver refletido artigos sobre os suplementos remuneratórios, em que está apenas referido suplementos remuneratórios para os médicos, até porque eles têm esses suplementos previstos na sua carreira médica, e depois vêm também refletido neste projeto de lei no artigo número 11. E, portanto, o que nós queríamos era alterar, não era deixar de haver, como é óbvio, faz todo o sentido, até porque já até recentemente houve, por exemplo, a Legionela, e, portanto, é necessário que este grupo de profissionais de todas as áreas, e não só médicas, estejam em prevenção de forma a salvaguardar a saúde pública nacional. Por isso, achamos que deve incluir todos os profissionais que sejam necessários para que haja um atempado e efetivo cuidado da saúde pública nacional. Pronto. Depois, para ser bem rápida, tinha aqui algumas outras referências, principalmente em relação às coordenações e às competências da dupla tutela hierárquica das competências dos serviços de saúde pública. Em que achamos que não se deve burocratizar mais, até porque neste momento o Simplex é um chavão do nosso sistema e que, portanto, também aqui também o devemos de ter. Achamos que deve estar centrado nas competências profissionais e não apenas na carreira de determinadas áreas. E temos aqui várias sugestões. Apresentamos aqui várias sugestões legislativas de forma a contemplar em que o centro é o doente, que é a saúde pública e não os profissionais. Portanto, o paradigma tem que mudar, sempre foi muito centrado nos profissionais e nós queremos alterar esse paradigma e centrar nos serviços e não nos profissionais. Achamos que a nomeação da Autoridade de Saúde está ao contrário da nossa. Nós sugerimos alteração da nomeação do diretor ao contrário, portanto, não ser, mas depois eu vou aqui, o meu colega tem aqui especificamente exemplos sobre esse assunto. Assim, depois, tínhamos um outro artigo que também gostaríamos de ver mudado. É o artigo 4, número 10 e 11, em que refere o termo licenciado em saúde ambiental. E, portanto, não é o grau académico que faz o profissional, mas sim o ser técnico de saúde ambiental. Portanto, ser aqui alterado a nomenclatura destes profissionais, portanto, e não ser referenciado um licenciado em saúde ambiental, mas sim o técnico de saúde ambiental. Até porque este grupo profissional, em termos de número, é o maior grupo profissional dentro da saúde pública. Às vezes pode parecer que não é, mas é o grupo que o maior número tem, mais representativo. Depois há aqui uma outra sugestão que nós damos em relação à alteração do artigo número 9, do número 9 do artigo 4, em que os serviços, portanto, o Serviço de Saúde Pública integram médicos especialistas em saúde pública, enfermeiros especialistas em saúde pública, enfermagem comunitária, técnicos de saúde ambiental, engenheiros sanitaristas, estatistas, nutricionistas, psicólogos, higienistas orais e assistentes técnicos, podendo ainda integrar outros profissionais considerados necessários de acordo com a sua diferenciação. E nós justificamos porque é que damos esta redação. Entendemos que devem ser enunciadas as profissões em vez de carreiras profissionais. Atualmente está em curso a atualização de carreiras profissionais, ainda não revistas, e nós estamos perante um conjunto de profissionais que ainda não viram a sua carreira revista e que, portanto, podem estar sujeitas a alterações e que envolvem várias profissões e que poderão até adotar outras designações, pelo que o importante é a referência às profissões e não às carreiras profissionais. Até porque correríamos aqui um risco de, numa lei, depois termos aqui algum trabalho para corrigir isto. Tal como propomos nesta redação, estão salvaguardadas todas as outras, além disso, ainda estamos a salvaguardar todas as outras profissões que possam integrar estes serviços, na frase em que acrescentamos, podendo ainda integrar outros profissionais considerados necessários. Portanto, não fechamos o grupo, deixamos o grupo aberto, mas damos nome aos profissionais que lá estão. Depois há aqui um artigo 22 que não percebemos muito bem, que é esta história da Plataforma de Saúde Pública Portugal. Manifestamos algumas reservas quanto à redação deste artigo, uma vez que não é claro nem explícito o conceito desta plataforma, podendo de futuro verificar-se um uso abusivo para efeitos comerciais da integração desta plataforma. Repare-se que apenas é necessário que se efetue um protocolo com os serviços de saúde pública ou de nível local, regional ou nacional, sem estarem definidos quaisquer critérios. Portanto, achamos que isto tem que ser revisto de uma forma mais séria, entre aspas. Por último, ainda referimos que é necessário que haja a coragem política necessária para efetuar a tão ansiada reforma. É certo que todos os profissionais têm um papel a desempenhar na saúde pública, contudo, o foco deverá ser a saúde da população, ou seja, o cidadão no centro do sistema e não o profissional. Já tinha dito isto. Creio que, sublinhando que este sindicato continua disponível, de uma forma construtiva e responsável, para colaborar neste processo de reforma da saúde pública, quer na Comissão de Reforma da Saúde Pública Nacional, quer na Comissão Parlamentar da Saúde, no Grupo de Trabalho da Saúde Pública, como é óbvio. Eu não queria aqui ocupar muito tempo com esta parte que é o que está por escrito e o que vos podemos deixar. Queria deixar aqui a vez ao meu colega, que tem F de saúde ambiental, portanto está no terreno e pode dar contributos muito mais reais do que apenas a secretária-geral de um sindicato que tem 18 profissões.
Então, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Eu gostava de... Nós temos estado atentos também a outras audições e em sequência também do trabalho desenvolvido no âmbito da Comissão e de alguns esclarecimentos aqui prestados em audições anteriores, entendemos útil prestar aqui alguns esclarecimentos. Começando pela parte da segurança alimentar, é muito importante saber distinguir a segurança e insegurança alimentar da parte nutricional e clínica. Há muitos anos que os serviços de saúde pública atuam na área da segurança alimentar, quer numa fase bem precoce, ainda na avaliação dos projetos de arquitetura, nas vistorias para a atribuição de licenças, estamos a falar desde a produção até à venda dos géneros alimentícios. O decreto-lei que regula a nossa profissão vem desde 95, estamos a falar de leis com mais de 20 anos. Todos os anos são vistoriados milhares de estabelecimentos e tudo isto na parte da segurança alimentar. Inclusivamente, para além do licenciamento, da pronúncia na fase de projeto, das vistorias no âmbito do licenciamento, é assegurada a vigilância sanitária desses estabelecimentos. Há uns anos atrás, inclusivamente, até eram atribuídos os boletins de sanidade aos manipuladores que tivessem condições para laborar, não tivessem nenhuma doença infectocontagiosa que pudesse ser transmitida e, portanto, este serviço era feito. E houve, de facto, um aumento e um salto qualitativo desta área em Portugal nas últimas décadas. E aqui os técnicos de saúde ambiental e os médicos de saúde pública tiveram um papel importantíssimo. À data nem sequer havia ASAI. Portanto, não é verdade quando se diz que apenas os nutricionistas sabem ver as questões da insegurança alimentar. É algo que é da praxis da saúde ambiental, que dos conteúdos curriculares e na formação de faculdade é básico, temos muito, uma componente fortíssima de formação nesta matéria e andamos no terreno há muitíssimos anos. Pronto, isso está é fácil verificar também na lei que rege a nossa profissão. Já estava, portanto, esta questão, já estava contemplada inclusivamente na proposta de lei, quando se, portanto, na secção 4, em que sistema de vigilância ambiental, porque aqui fazem parte os alimentos, portanto, é estabelecido que o sistema de vigilância de saúde ambiental, na perspectiva da aplicação das medidas de prevenção, determinação de medidas corretivas necessárias e comunicação dos riscos para a saúde, decorrentes de determinantes ambientais com impacto na saúde, inclui a água, alimentos, segurança e saúde no trabalho, entre outros, incluindo a análise de todos os fatores de natureza biológica, física, química, que afetam ou possam vir a afetar a saúde. Portanto, era importante prestar aqui este esclarecimento a nível da segurança alimentar. Relativamente às competências das autoridades de saúde e dos serviços de saúde pública, também esclarecer que os técnicos de saúde ambiental não têm nenhuma ambição de crescer a autoridade de saúde, até porque defendem que a autoridade de saúde passe a estar no serviço e não ser nominal. E é assim que funciona na maior parte da administração pública. A propósito dos incêndios, que agora vivenciamos uma época crítica, veja-se o exemplo da Associação Nacional da Proteção Civil, em que as competências não estão na entidade e não são nominais. A responsabilidade desta entidade está nos profissionais. E também esta entidade tem um papel importantíssimo na segurança das populações, tal como também tem o exercício da Autoridade de Saúde. Não existem, neste caso, autoridades nacionais, regionais e locais de proteção civil nomeadas nominalmente. Na ASAI é outro exemplo em que isso também acontece, porque haverá na saúde ser diferente, o que traz de benéfico para a eficiência do Serviço Nacional de Saúde. A nós não nos parece ter nada, apenas burocratizar os serviços e defende, eventualmente, interesses corporativistas que em nada beneficiam a saúde da população. Não faz sentido, quando até estamos a falar de simplex, como também a Secretária-Geral do Sindicato já aqui referiu, continuar com esta carga burocrática. Realçar é também importante que não é verdade, e já aqui foi dito aqui numa outra audiência, que o papel da Autoridade de Saúde se reveste muito em atos médicos, ainda menos verdade que quase todas as atividades das Autoridades de Saúde dependem de atos médicos. Grande parte da atividade dos técnicos de saúde mental é em áreas em que a legislação atribui à Autoridade de Saúde. Eu posso dar aqui vários exemplos. Emissão de pareceres sobre processos de licenciamento, participação em vistorias de licenciamento e outras de vigilância de cemitérios, estabelecimentos de ação social, alimentar, indústrias, parques aquáticos, espaços de jogo e recreio, estruturas de resíduos, hospitalares, acampamentos ocasionais, recintos de espetáculos de natureza artística, vigilância sanitária de água para consumo humano, vigilância sanitária de água engarrafada, vigilância sanitária de estabelecimentos termais. Portanto, poderíamos continuar a dar exemplos. Portanto, de facto, não é verdade é aquilo que aqui foi dito. Os técnicos de saúde mental não são meros executores de uma colheita de água, por isso não seria, obviamente, necessária uma licenciatura de base para fazer uma colheita. Fazem-na e têm capacidade de avaliar o risco para a saúde do consumo dessa água se forem violados alguns parâmetros, sejam químicos, sejam biológicos, e, portanto, têm essa componente. Aliás, ao nível da formação base da licenciatura em saúde ambiental, há uma forte componente, e basta ir ao site, por exemplo, da Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Lisboa, de Coimbra, do Porto, portanto, há uma forte componente de avaliação de risco. Portanto, também não é verdade que nós não estamos preparados ou que é preferível atribuir a gestão do risco a profissões mais abrangentes, como aqui foi dito na parte da medicina. Aliás, até se corre um risco, é que há autoridades de saúde que são médicos de medicina geral e familiar, e que podem encerrar um estabelecimento. E um técnico fundamental que há décadas faz vistorias e sabe perfeitamente identificar os riscos para a saúde, inclusivamente constrói instrumentos para detectar essas inconformidades e fazer depois a avaliação de risco em função das inconformidades detectadas, não o pode fazer e tem que estar à espera que venha a fechar, e portanto todo esse tempo que se perde entre desde o momento em que é detectado esse problema até que ele é encerrado, o que não acontece, por exemplo, com a ASAI, em que isso acontece de imediato, não é? Portanto, são de facto, temos uma componente formativa muito forte nessa área. E aliás, se também se defendesse que isto ficasse na parte da medicina por ser profissão mais abrangente, nunca se colocaria que seria um médico com especialidade em saúde pública a estar integrado na saúde pública. Poderia ser qualquer médico de outra especialidade, e de facto era muito abrangente, mas não é isso que se defende. Portanto, era contraditório até. Há exemplos, depois também leva a outro problema, que há exemplos de delegação de competências em técnico de saúde ambiental em Diário da República para poder fazer esse encerramento que inclusivamente já encerraram estabelecimentos. Portanto, não podemos colocar agora em causa essa competência se os próprios médicos a reconhecem e delegam e é publicado em Diário da República. Já desde o início, portanto, da regulamentação da profissão, desde 93, do Decreto-Lei 261 e posteriormente com o Decreto-Lei 117/95, é bem explícito, portanto, o desenvolvimento de atividades de identificação, caracterização, redução de fatores de risco para a saúde originados no ambiente, por aí fora, portanto, é fácil de encontrar esta informação. Toda a estrutura curricular, como já referi, é baseada na avaliação e gestão do risco. Portanto, também à semelhança do que foi aqui dito, portanto, os técnicos de saúde mental querem o bom funcionamento dos serviços na legalidade e não alimentar interesses corporativistas em quem nada beneficiam as populações, mas não olham cegamente para o cumprimento da lei, olham também com a perspectiva da avaliação de risco para a saúde. Pronto, e depois também, a reforçar esta posição, o próprio artigo 14º de apoio jurídico e patrocínio judiciário contempla outros profissionais, precisamente por serem outros profissionais a desempenhar as funções que atualmente e erradamente estão alocadas às autoridades de saúde, em que o artigo 14º refere os titulares dos poderes da autoridade de saúde, bem como os profissionais envolvidos nesta função específica, que sejam arguídos ou parte em processo administrativo ou judicial, por ato cometido ou ocorrido no exercício e por causa das suas funções, têm direito à assistência jurídica nas modalidades de apoio jurídico e patrocínio judiciário a assegurar pela Secretaria-Geral do Ministério da Saúde. Portanto, isto é também o reconhecer que eles o fazem. Relativamente, portanto, e por último, no que refere à coordenação dos serviços de saúde pública. Não se pode confundir, obviamente, a política de saúde pública com a organização dos serviços de saúde pública. Deve ficar bem claro aqui. Nós estamos, quando falamos da coordenação dos serviços de saúde pública, estamos a falar da coordenação dos departamentos de saúde pública e das unidades de saúde pública. Ao nível das unidades de saúde pública, por exemplo, devemos ver quem são os profissionais que efetivamente constituem estes serviços, e já foi aqui referido que a saúde ambiental é o maior, é o número maior, mais representativo de profissionais dentro do serviço de saúde pública, e portanto faz todo o sentido que estes profissionais integrem a coordenação e que sejam até corresponsabilizados nas matérias em que lhes diz respeito, portanto também numa postura de corresponsabilização. Não devemos confundir as unidades de saúde pública com as URAP. Assim como fazer estágios no estrangeiro ou ter experiências no estrangeiro pudesse ser considerado como relevante para definir uma equipa de coordenação. Não. Quem deve coordenar deve ser os grupos mais representativos com o maior conhecimento de intervenção no terreno também. Por isso não podemos concordar com a abertura das equipas de coordenação, já consensualizadas inclusivamente no seio da Comissão, correndo o risco de ter equipas de coordenação que não reflitam minimamente a constituição destes serviços e a corresponsabilização que se pretende na gestão dos serviços. Pronto, eu tenho dito, portanto, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Todos temos aqui um papel a desempenhar na saúde pública e temos que reconhecer uns e outros. Obrigado.
Sim, senhor, muito bem, obrigado. Depois deixa-nos os documentos, né, que nós digitalizamos e fazemos chegar a todos os grupos parlamentares. Obrigado. Dou agora a palavra ao CEP. Senhor Presidente, faça favor.
Então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradeço naturalmente a audição agendada. Duas notas. Duas, eu farei uma abordagem mais global, depois sem prejuízo do meu colega enfermeiro Sérgio, fazer e dar-nos algumas questões mais específicas. A primeira nota que não tem a ver propriamente, tem a ver com a saúde pública, não tem a ver com a proposta de lei, tem a ver, circulou em tempos, já há uns meses, uma hipótese de caminho com vista à alteração do atual enquadramento do INSA. O CEP não acompanha e fará oposição a qualquer caminho que desemboque para fora da órbita do Estado do INSA, por um lado, e, por outro lado, far-nos-ia sentido que veríamos com bons olhos que houvesse alguma discussão em torno das competências relativas à saúde pública e que estão hoje a Comitê da Direção-Geral de Saúde. Isto é, as competências que estão hoje a Comitê da Direção-Geral de Saúde e o INSA, entre outros meios, são instrumentos essenciais, aquilo que é, instrumentos mesmo imprescindíveis, à concretização do direito à proteção da saúde. E, portanto, esse direito está constitucionalmente acometido ao Estado através de um serviço, neste caso o Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, estes meios, estes dispositivos ligados à saúde pública deverão naturalmente estar enquadrados e serem geridos pelo Estado e, portanto, fora da órbita privada. Isso são notas prévias, não tem a ver provavelmente com a lei, mas tem a ver naturalmente com a saúde pública. A segunda nota, em relação, em termos de apreciação genérica, nós temos uma apreciação genérica favorável à proposta de lei que está em discussão, até porque o CEP integra, desde o primeiro momento, a criação da Comissão Nacional de Reforma para a Saúde Pública. Desde o dia 27 participamos ativamente nos seus trabalhos, através do nosso representante do enfermeiro Sérgio Sousa, que inclusivamente, portanto, integra a Unidade de Saúde Pública da ULS Matosinhos e que inclusivamente coordena um dos dois grupos de trabalho da Comissão Nacional. E, portanto, temos uma apreciação positiva em termos globais, até porque desde logo concentra num único diploma, para além de outros aspectos, mas concentra num único diploma várias legislações a bolso. Dito isto, três ou quatro notas mais específicas. Primeiro, entendemos que a proposta de lei, aliás, como consta do documento originário que emergiu da Comissão Nacional, devia contemplar o regime de prevenção para o conjunto dos profissionais que trabalham nesta área. Isto é, em bom rigor, as autoridades de saúde, os delegados de saúde já têm hoje, e porque está profundamente indexado às carreiras, neste caso, o perfil que determina ser delegado à autoridade é ser licenciado em medicina, e portanto as carreiras médicas têm um regime disciplinado permanente. Contudo, as intervenções no âmbito da saúde pública, em determinadas circunstâncias, face à imprevisibilidade, é necessário que os próprios profissionais tenham regimes de trabalho que sejam consentâneos com uma resposta rápida, emergente, eficaz, atempada, blá, 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 blá. E, portanto, esse regime de trabalho é o regime de prevenção e, portanto, aliás, nós propomos mesmo um artigo concreto sobre isto. Bem como, porque quando baixamos aos serviços locais de saúde, que neste caso são concretizados, são operacionalizados através das unidades de saúde pública, hoje há uma desarmonização entre aquilo que são as condições de trabalho, não só remuneratórias, mas outros meios colocados à disposição, e naturalmente há desarmonia de resposta no conjunto das unidades funcionais dos agrupamentos de saúde. As unidades de saúde familiar, o SF, têm melhores condições de resposta, porque estão melhores dotadas de recursos, há outras condições laborais para os próprios trabalhadores do que as outras unidades, e por isso nós falamos em desarmonização entre o conjunto das unidades. Pensamos que, e tratando-se de uma proposta de lei, que esta lei deveria, na lógica da harmonização desses regimes e condições de prestação, a própria proposta de lei devia contemplar um regime remuneratório compensatório que depois seria regulado no quadro daquilo que o Governo decidisse quando se abordasse, e que, o que é falado ou perspectivada para 2018, quando se falasse na harmonização das condições de trabalho e das logas salariais para o conjunto de dados funcionais. Segunda nota, tem a ver com os rácios, como os nossos colegas já referiram. Hoje a atual legislação já fixa um rácio de profissionais, portanto, médicos de saúde pública, enfermeiros de saúde pública ou saúde comunitária e técnicos de saúde ambiental, em função de um determinado rácio populacional, e pensamos que é um retrocesso não a proposta de lei não o fixar também. Isto sem prejuízo de esse rácio ser um indicador de referência e, portanto, sem prejuízo depois de poderem, de acordo com a realidade geodemográfica e outros fatores, poderem ter outro número de profissionais em função da população ou da atividade que prosseguem as unidades de saúde pública. Terceira, isto são propostas de introdução. Propostas de alteração, temos duas. Uma tem a ver, e também já referida, com a designação dos delegados de saúde regionais, dos coordenadores. Isto é, ok, nós temos, do ponto de vista no âmbito regional, temos as autoridades de saúde regionais, os delegados de saúde regionais e os saúde adjuntos, em que são ouvidos a própria ARS, integram os departamentos de saúde pública regional, e, portanto, são designados pelo Diretor-Geral de Saúde. Depois, quando chegamos aos serviços de saúde pública locais, que são delegados de saúde pública locais, estes são concretizados nas unidades de saúde pública. E, portanto, todos os coordenadores das unidades funcionais de qualquer ASES são designados pelo diretor executivo, mediante parecer fundamentado, e, portanto, aqui não acontece o mesmo com o coordenador da unidade de saúde pública, que é precisamente o delegado de saúde local. O que quer dizer que há aqui uma linha de comando paralela, e, portanto, o próprio diretor executivo do ASES nada tem a ver com o titular do coordenador da saúde pública. Entendemos que isto não faz sentido e, portanto, propomos uma proposta de alteração. É também que o coordenador da unidade de saúde pública, que em bom rigor é o delegado de saúde local, seja designado pelo diretor executivo mediante parecer fundamentado e, naturalmente, com audição e parecer da respectiva ARS, da área territorialmente competente. A última nota tem a ver com, e também já referida, tem a ver com o poder da autoridade, dos serviços de saúde pública. Já na lógica anterior, esta reproduz, isto é, o poder da autoridade continua fixado nos titulares nomeados nominalmente pela cadeia de comando político-administrativa. E entendemos que isto não é ajustado. E não é ajustado porque nem todas as competências fixadas em lei ou até mesmo competências delegadas, depois são perseguidas no terreno pelo conjunto dos outros trabalhadores, outros profissionais que integram a unidade de saúde pública. E, portanto, entendemos que o poder da autoridade devia ser, pertencer ao serviço em si, ainda que depois tivesse naturalmente esmiuçado qual é o poder da autoridade, do coordenador e dos delegados regionais, naturalmente, mas que seria muito mais consciente com a realidade e correto. O poder de autoridade está fixado no serviço e não no titular que coordena a cada momento e em função do poder instituído que coordena essa unidade. Eram estas cinco notas. Já percebi, também comecei a Gil a referir, e bem, tal como acontece já noutros países, também nós propomos que uma parte das receitas oriundas, ou melhor, receitas provenientes quer de taxas, quer de pagamento de intervenções dos serviços de saúde pública locais, que revertessem para as próprias unidades. E propomos, em concreto, 20% para investimento e desenvolvimento de trabalho ao nível dessa unidade funcional. Nós deixaremos depois o documento, enfim, consubstancia um pouco melhor o que aqui referimos. Já percebi que tem aqui um lapso ou dois, mas depois logo veremos no final se corrigimos ou se remetemos de novo. Não sei se queres agora acrescentar.
Antes de mais, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Tal como o Enfermeiro José Carlos referiu, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses tem estado desde a primeira reunião e nunca faltamos a nenhuma reunião. Mesmo quando fisicamente não nos foi possível comparecer, temos estado sempre por Skype. Como foi referido, acabei por ser nomeado por todos os pares e por todos os elementos como o coordenador de um dos grupos. Já que estamos aqui, convém esclarecer como está a funcionar atualmente o Grupo dos Cuidados do Grupo para a Reforma da Saúde Pública, e nesta altura o Grupo para a Reforma da Saúde Pública está instituído em três comissões: uma comissão permanente, uma segunda comissão, na qual eu atualmente sou o coordenador, e uma terceira subcomissão. A comissão permanente é aquela que é responsável por fazer a validação de todas as propostas que vão chegar do segundo e do terceiro grupo. O segundo grupo onde eu estou é o grupo que irá tratar aquilo que nós dizemos em todas as pessoas que lá estão com o qual eu tenho o prazer e privilégio de trabalhar, estamos a tratar de oportunidades perdidas para a saúde pública. Isto porque a reforma dos cuidados de saúde primários avançou e a saúde pública, se calhar porque não trata apenas do utente, mas trata da população na sua globalidade, viu lacunas e lapsos na sua própria forma de funcionar, que até hoje não foram resolvidos. E mais à frente vou falar um bocadinho sobre isso. Quer a não existência de um sistema de informação, quer a não terem a dotação de recursos existentes, sendo que o próprio Estado está a ser penalizado ou não aproveitamento de algumas dessas competências que o Serviço de Saúde Pública detém, quer através das taxas via sanidade marítima, ou então, por exemplo, de conseguir caracterizar o perfil dos viajantes em Portugal, como também mais à frente irei referir. Sendo que, para compreender o passado, e tal como foi referido aqui em anteriores comissões, para compreender o presente é preciso compreender o passado. E neste sentido, o programa para o Governo estabeleceu como prioridade uma nova ambição para a saúde pública. E esta ambição para a saúde pública foi concretizada através de uma task force que funcionou durante um ano e na qual os atores eram apenas médicos. Com a criação do despacho, foi possível, a partir daí, termos vários atores a participar ativamente e construirmos uma proposta de lei e vários trabalhos conforme tem estado a acontecer. Inclusive, como em anteriores pareceres que ocorreram, foi referido, já no próximo dia 29 vão ser consensualizados vários documentos que vão ser publicitados no site, nomeadamente sobre a contratualização, sobre a capacitação e sobre redes de informação para os serviços de saúde pública, no qual se traçam linhas orientadoras para a qual os serviços de saúde pública devem nortear. Para além disso, o Grupo para a Reforma da Saúde Pública tem feito apresentações via departamentos de saúde pública, onde estão presentes na reforma, através dos médicos de saúde pública, e no passado dia 23, na véspera de São João, estivemos a fazer uma apresentação de todos os documentos que vão ser apresentados dia 29 a todos os coordenadores das unidades de saúde pública da região norte, que são cerca de 24 e correspondem a quase 50% das unidades de saúde pública no país. Tal como referido, estamos numa altura em que é necessário um equilíbrio satisfatório das necessidades de saúde e que urge que seja efetivamente feita uma reforma da saúde pública, para que não se perca mais uma oportunidade, porque a saúde pública, fruto das várias reuniões que o Grupo da Reforma tem tido, quer com a CSS, quer com a SPMS, quer mesmo com o Grupo da Reforma dos Cuidados de Saúde Primários, há uma expressão divinal de um dos responsáveis da SPMS, é que se isto fosse um jogo de futebol, a saúde pública já estaria a perder 6-0. Porque não temos definido nem sistema de informação, nem normas de orientação uniformes, sendo que, tal como foi referido pelo FMA José Carlos e também por noutros parceiros anteriores, apesar de ter uma previsão de rácios, tenho-vos a dizer que nos documentos que vão sair, nós fizemos uma análise do diagnóstico dos recursos humanos, dos serviços de saúde pública locais e regionais, que vos convidamos a ler, e nesse diagnóstico o cenário é muito mau, apesar disso já está plasmado em decreto. Portanto, a omissão numa futura lei, quando já temos atualmente um decreto-lei e que isso não é cumprido, para nós é claramente um retrocesso que seria incompreensível. Relativamente à importância que a saúde pública tem, é dito em termos dos vários atores da políticos, mas também agora foi dito no próprio termos de contratualização que a ACSS lançou este ano através do documento Termo de Contratualização de 2017, no qual diz claramente que a contratualização segue as orientações dos planos locais de saúde que são produzidos pelos serviços de saúde pública. O grande problema é que, novamente, não existem sistemas de informação que deem resposta à alocação dos planos locais de saúde. Assim como também não existem informações como, por exemplo, todos, e é facilmente vocês entenderem que nós temos a caracterização das comunidades, estabelecimentos residenciais para idosos, termas, e que nós poderíamos facilmente alocá-los num sistema de informação e vocês conseguiam compilar toda essa informação e conseguir conceber o número de idosos que estariam em determinado lar ou então as condições que determinados estabelecimentos residenciais para idosos poderiam ter. Mas, para além do que foi dito, é necessário haver uma efetiva mudança. E, atualmente, os serviços de saúde pública, não sei se têm conhecimento disso, também exercem a sua função como focal points em locais de entrada e saída no país. E quais são esses? São através das fronteiras marítimas e das fronteiras aéreas. Okay? Os serviços de saúde pública exercem a sua função de sanidade internacional, no qual trabalham médicos de saúde pública, enfermeiros de saúde pública e técnicos de saúde ambiental. E isto tudo é muito importante, convido-vos a irem ler o CDC, que tem uma coisa divinal chamada Vessel Sanitation Program. O que é isto? É um programa de vigilância de todos os navios de cruzeiros que entram em Portugal. Sendo que está estimado, e eu trabalho, por acaso, num porto de Leixões, que os cruzeiros vão aumentar a cerca de 110% este ano. É necessário, urgentemente, em termos políticos, olhar para isto. E, para além disso, recordo que a ausência de recursos humanos para estes locais impede que sejam cobradas taxas sanitárias, porque a não existência de escalas de prevenção impede que, durante, fora do horário normal de trabalho, técnicos de saúde ambiental, enfermeiros ou médicos façam vistorias a estes navios que são pedidos porque não os existem. Sendo que, não sei se têm noção, mas só em termos de Matosinhos, estas taxas de portuárias correspondem a cerca de 600 mil euros. Ok? É bastante.
Por ano.
Por ano. Por ano. Que não são cobradas, portanto, o navio pede que seja feita uma vistoria, não existe, o que é que se faz? Faz-se uma prorrogação e no próximo porto pode fazer este tipo de avaliação. Portanto, é necessário repensar. Assim como é também necessário repensar que nas consultas de viajante, e nós temos uma proposta que já fizemos chegar à CSS, no meu grupo, que se faça uma centralização da consulta de viajante. O que acontece é que estamos em Portugal, infelizmente, e as consultas de viajante, quando alguém vai viajar, liga para uma determinada consulta de viajante e depois, como não existe uma agenda centralizada, se as pessoas marcarem 4 ou 5 consultas de viajante, vão à primeira e depois temos uma elevada taxa de absentismo porque as pessoas não ligam a desmarcar. Portanto, ao ser possível um agendamento único destas consultas de viajante, implicava que um utente agendaria numa consulta de viajante e se ligasse a agendar noutra, desmarcaria e assim aumentávamos a acessibilidade. Assim como também existe uma proposta de conseguir correlacionar as doenças de coração obrigatório com o próprio perfil do viajante e que isso fique no próprio cadastro ou registro do utente. Se aquela pessoa for viajar, isto deve estar previsto e as equipas que acompanham esse utente devem saber que aquele utente foi viajar para determinado período e se essa pessoa recorreu a um serviço de urgência, essa informação já aparecia que ele foi a uma consulta de viajante e que o país por onde ele foi determinado. Portanto, é mais uma informação que deveria e estaria disponível para os profissionais de saúde. Portanto, para além disso, aquilo que foi referido pelo Sr. José Carlos, relativamente aos rácios profissionais, atualmente não são cumpridos, os documentos que vão sair revelam bem isso, quase não existem enfermeiros técnicos alimentares e poucos médicos existem nos departamentos de saúde pública regionais, isso é urge responder. Para além disso, é importante e foi consensualizado que se mantenha o texto da coordenação, em que diz que os serviços de saúde pública são dirigidos por um médico especialista coadjuvado por um enfermeiro e por um licenciado de saúde ambiental. Portanto, isto foi algo que foi consensualizado em sede de comissão. Isto surgiu por uma coisa tão simples, é fácil de perceber, que quando se entra num processo de contratualização, não podemos ter 14 pessoas a pensar num processo de contratualização. Tem que haver um núcleo mais fechado, 3, 4 pessoas, para fecharem o processo de contratualização, falarem entre eles e depois apresentarem à unidade sobre o caminho para o qual a unidade ou o Serviço de Saúde Pública deve notear o seu processo no próximo triênio. E foi isso que se pensou quando se quis introduzir esta coadjuvação. Ou seja, é ter 3 pessoas que pensam como é que o serviço vai nortear e depois apresentam essa informação ao serviço. Para além disso, tal como foi referido, é muito importante e existem exemplos de porque é que o poder deve recair nos serviços, porque, por exemplo, o MASAI, isso acontece, quer dizer, claramente está previsto isso, está previsto na ASAI, não está previsto na pessoa, está na unidade. E aconselho-vos a lerem um relatório produzido pela DGS relativamente aos relatórios do SINAV, no qual os enfermeiros e os técnicos de saúde ambiental, todos colaboram através de um processo de investigação epidemiológica, uma tuberculose, uma hepatite A, a todos os surtos ou emergências de saúde pública que acontecem. Portanto, e para nós é muito claro, e no meu grupo já temos isto, em conversa com a SPMS, quando o trabalho em equipa, portanto, se nós vamos fazer determinada vistoria ou a uma empresa ou um lar, o registro tem que ser acoplado à equipa. Portanto, não vamos fazer 4 registros de uma mesma intervenção. Aliás, isto está previsto nos próprios programas prioritários. O programa de saúde ocupacional, lá diz que nas unidades de saúde pública deve existir uma coisa chamada as equipas locais de saúde ocupacional, que são criadas por um médico de saúde pública, por um enfermeiro de saúde pública e por um técnico de saúde ambiental que fazem vistorias a empresas das doenças profissionais e fazem vistorias às empresas da sua área. A importância disto, da parte do dinheiro reverter para a própria unidade de saúde pública, parece uma coisa menor, mas não é. Porque quando surgiu na altura o ébola, não havia, o Serviço de Saúde Pública não tem acesso a uma linha de formação específica que os capacite para ter informação em emergências de saúde pública. E este retorno que está previsto em locais de referência mundial como o CDC, o SCDC, mesmo a OMS, permite que seja capitalizado parte dos recursos através das taxas de saúde pública para processos de formação nestes profissionais que atualmente não está a ser aproveitado. Portanto, se tudo isto, se há um grande problema em todo este processo, tem a ver com o tempo, que todos estes trabalhos têm sido feitos pelas 3 comissões, têm sido feitos muitas vezes fora do tempo de normal e muitas vezes com troca de e-mails às 4, 3 da manhã. Dito isto, estamos à vossa disposição para esclarecimento de dúvidas e o nosso sindicato continua, como sempre, a colaborar em todo o processo.
Bem, muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, tem a palavra.
Boa tarde e, em primeiro lugar, Sr. Coordenador, Sr. Deputado, agradecer a vossa disponibilidade para se deslocarem aqui à Assembleia da República no âmbito da PPL da Saúde Pública. Penso que foram bastante esclarecedores e agradecemos também terem respeitado o pedido de também colocar por escrito, o que nos facilita muito o nosso trabalho, uma vez que temos muitas audições já feitas e por fazer e temos que compilar esta informação toda, de modo a procurar encontrar uma solução que vá ao encontro também de quem está a trabalhar no terreno. E é por isso que nós valorizamos estas audições e, portanto, em nome do Partido Social Democrata, agradecer-vos esse contributo. Será um contributo, certamente, que também iremos recorrer mais adiante, porque este é um processo ainda em contínuo e creio que fará todo o sentido que qualquer solução final que venha a ser produzida a partir deste grupo de trabalho possa ter mais uma vez uma opinião da parte de quem trabalha diariamente no campo. Dito isto, não tenho muitas dúvidas. Há algumas questões, mas tenho que ver aquilo que tem por escrito e que depois, se surgirem dúvidas subsequentes, enviaremos da parte do nosso grupo parlamentar questões muito concretas. Tinha, no entanto, algumas perguntas de imediato. Do Sindit, houve aqui um enfoque das duas intervenções para retirar a exigência sobre a questão de ser licenciado em saúde ambiental para que se pudesse ter na PPL um técnico de saúde ambiental. Se pudessem esclarecer em concreto como é que se classifica e qualifica um técnico de saúde ambiental, é algo que eu desconheço e agradecia. Da parte do CEP, enfim, foi feito aqui um comentário que foge um pouco do âmbito daquilo que é da PPL no que diz respeito às USFs e da harmonização, embora eu compreendo o contexto em que é dito, mas foi afirmado taxativamente que as USFs têm melhores condições de prestação de cuidados do que as demais unidades. E, no entanto, como se sabem, as USFs só são constituídas se os profissionais de saúde, de forma voluntariosa, se organizarem e estiverem disponíveis, e portanto pergunto se o sindicato defende que todos os profissionais de saúde que trabalham nos cuidados de saúde primários devem ser obrigados a trabalhar num regime tipo USF, e do ponto de vista de funcionamento, de contratualização e de remuneração. Foi também aqui referido, e fiquei aqui com uma dúvida, no que diz respeito à linha de comando, portanto, no que diz respeito à nomeação do delegado de saúde, passar a ser feito diretamente, segundo percebi, pelo diretor executivo de cada ASSOS. Pergunto se, ao defenderem isto, defendem que o delegado de saúde perde a sua autonomia e que tem que depender da decisão de superior, do diretor do ASSOS, cada vez que é preciso. Se há uma, ou seja, a partir do momento em que se espera que haja uma delegação da parte do diretor do ASSOS, se há aqui uma definição de uma hierarquia nova que não existe atualmente, uma vez que a Autoridade de Saúde tem essa autonomia prevista. Agradeço o comentário particularmente sobre os navios. Confesso que desconhecia estas guidelines do SCDC, irei ver com bastante atenção. E, por fim, se nos pudessem fazer depois chegar, em relação aos exemplos internacionais de modelos de financiamento dos serviços de saúde pública, a partir das taxas de saúde pública que fizeram referência, também seria muito interessante para podermos analisar. Obrigado.
Bem, muito obrigado, Sr. Deputado António Salles.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Sr. Deputado. Agradecer também, em nome do Partido Socialista, a presença do Sr. Presidente do CEP, Engenheiro José Carlos, enfermeiro José Carlos Martins e o acompanhante, e também da Secretária-Geral do Sindit e do seu acompanhante. Muito obrigado pela vossa presença neste grupo de trabalho. Eu gostaria, se me permitissem, de começar por saudar a iniciativa do Governo nesta reforma de saúde pública. De facto, é uma questão que foi recolocada na agenda política e, de facto, este Governo colocou a reforma da saúde pública na agenda política. É importante que façamos esta ressalva. Era importante também a necessidade de sistematizar e de compilar algumas normas que estariam dispersas. E reconheço que este trabalho é um trabalho complexo, que, sendo um trabalho de interesse coletivo, de alguma forma também conflitua com muitos aspectos profissionais, em termos de grupos profissionais, em termos de corporações, e, portanto, que é um trabalho, de facto, muito, muito complexo. Esta proposta, como sabem, foi votada na generalidade e está agora, de facto, para ser melhorada. Há algumas críticas que são comuns, enfim, às diferentes audições que temos passado. Dizem alguns dos parceiros que não foi feita uma verdadeira reflexão sobre uma reforma de saúde pública e que não é uma verdadeira reforma de saúde pública sobre o modelo de saúde pública. Dizem também alguns dos parceiros que existe uma pressa, isto é quase ipsis verbis o que é dito, uma pressa da Direção-Geral de Saúde em deixar um marco na saúde, culminando com uma proposta que de facto não foi discutida e que foi repudiada até por algumas instituições que participam no grupo de trabalho e que, portanto, primeiro fez-se a lei sem se pensar na reforma, na verdadeira reforma de saúde pública. Gostaria de vos perguntar o que é que de facto pensam sobre esta questão e sobre a importância desta questão. Eu fiquei também esclarecido no que diz respeito a muitas das questões que levantaram relativamente quer aos técnicos de diagnóstico, quer ao Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, mas há um conjunto de aspectos nesta lei de saúde pública que são transversais a todos os grupos e que eu gostaria de ouvir a vossa opinião. E o primeiro deles tem a ver com a possibilidade da tutela. Como sabem, a saúde pública tem estado muito debaixo da tutela dos ACES, dos agrupamentos de centros de saúde, e o que eu vos gostaria de perguntar é se entendem que tal deveria ser mantido ou se devem ter uma autonomia relativamente a estes ACES, através, nomeadamente, de contratos celebrados com a ARS. Isto tem importância até, nomeadamente, nas fórmulas de financiamento. Como sabem, uma coisa é, de facto, haver uma autonomia e uma forma de financiamento que permita a estas plataformas terem a sua própria autonomia do ponto de vista de financiamento, a outra é estarem submetidos a uma coordenação do próprio ACES. Falaram também a propósito da enunciação dos técnicos de saúde pública regional. Eu gostaria de vos perguntar se entendem que esta fórmula está correta ou se estão a ser deixados de fora, por exemplo, alguns técnicos como engenheiros sanitaristas, por exemplo, e outros técnicos superiores, nomeadamente nutricionistas, psicólogos, higienistas orais, por exemplo, que têm também, com certeza, muita importância nesta área da saúde pública. Uma outra questão também importante e que abordámos aqui com o Colégio de Especialidade da Saúde Pública foi o facto de se terem desmantelado muitos laboratórios a nível regional, quer em termos de vigilância epidemiológica, e que, de alguma forma, veio este desmantelamento dos laboratórios especializados de saúde pública regionais fez com que apenas o INSA se mantivesse como um grande laboratório de referência, o que colocava até algumas reservas. Esta reorganização colocou algumas reservas na própria capacidade e na própria eficácia na resposta. Gostaria de vos perguntar o que é que pensam sobre estas matérias. Também o facto de estar prevista a institucionalização de um conselho consultivo de natureza técnica ou consultiva, não está de facto definido quem é que tem lugar neste conselho consultivo, quais os seus membros, e acima de tudo não está consignado quais as competências dos membros que integram este conselho consultivo. Tal e qual como nas plataformas de saúde pública, no artigo 22, em que, de acordo com o referido preceito, tudo e todos podem integrar esta plataforma. Estando generalizado o conceito de saúde pública. A pergunta que vos deixo é se não era viável, não deveria ser mais restrito os requisitos de integração nesta plataforma de saúde pública. Outra questão e outra crítica que é frequentemente feita é de que esta lei está muito orientada para a doença transmissível aguda, não considerando de alguma forma a doença crónica e os diferentes fatores que a condicionam, nomeadamente o envelhecimento e outras matérias. Se estão de facto de acordo com esta crítica. E por último, uma reflexão relativamente à necessidade de orientar indicadores em função da qualidade e não em função da quantidade de produção. Estando na tutela dos ACES, é muito frequente, nomeadamente em termos do SF, esses fatores, os fatores de produção serem os fatores que de facto contam, sendo que a componente de saúde pública tem uma componente completamente diferente, em que não interessa nos números, não tanto os números, mas sim mais a qualidade e os resultados, portanto, em que o objeto de reflexão seja não o que é numérico, mas sim o que é qualitativo. Era fundamentalmente estas questões transversais que gostaria de ouvir. Muito obrigado.
Muito
bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Gostaria agora de colocar algumas questões, embora aquilo que vou colocar já conhecem, percebi que têm acompanhado atentamente os trabalhos do nosso grupo e, por isso, já conhecem as questões que vou colocar. Só dizer que, na perspectiva do PCP, entendemos que uma reforma da saúde pública era necessária, mas que ela devia ser feita com uma avaliação prévia, devia ter sido feita uma avaliação prévia da saúde pública em Portugal, para avançar para a reforma. O mesmo que é incompreensível, e já fizeram esta abordagem a partir do Rácio, é incompreensível que se faça uma reforma desta sem fazer uma abordagem aos profissionais, e há carência enorme de profissionais que há nesta área. Os técnicos de saúde ambiental é a profissão mais representativa nos técnicos na saúde pública, e mesmo assim está altamente desfalcada. E por isso, demonstra aquilo que é a carência grave, e ela não é feita. Ainda bem que nos trazem aqui estas referências de que até houve consensualização relativamente a estas matérias, por isso isto também nos dá outro espaço de intervenção no âmbito do processo legislativo. Há uma questão que tem sido colocada aqui, de certo modo, recorrentemente, mas que os dois sindicatos apontam a resposta para ela, que é a questão de alguma legalidade de intervenção, né, que nos era colocada, que os técnicos, perante uma situação, têm que estar à espera da Autoridade de Saúde para intervir, para encerrar, para interditar. A Autoridade de Saúde não está disponível de momento e há claramente aí uma situação de saúde pública, né, pela... Muitas vezes o que os técnicos fazem é, não, nomeadamente, ou os enfermeiros ou os técnicos de saúde ambiental, não esperam que esteja a Autoridade de Saúde, arriscam e fazem uma intervenção que depois, eventualmente, pode ter ali uma cabimentação legal que não seja bem enquadrada. E, por isso, a resposta já a deram, que é essa competência ser do serviço e não ser o nominal, né, e isso resolveria o problema. Há depois também a questão da dupla tutela, que também acabou por ser abordada, a tutela a partir da Direção-Geral de Saúde e transversalmente a partir das ARS, ou nos ACES, ou nas unidades locais de saúde. A proposta que foi aqui apresentada de passar a ser o nível regional, o ACES, a nomear o delegado de saúde, a autoridade de saúde, aquilo que pergunta é se isso não depois coloca um problema, tendo em conta que a Autoridade Nacional de Saúde Pública é a Direção-Geral de Saúde. E sendo a Autoridade Nacional de Saúde Pública a Direção-Geral de Saúde, depois por aí abaixo a cadeia depois deixava de ser nomeada pela Autoridade Nacional de Saúde. E se isto coloca aqui depois um problema ou uma dificuldade, ou não, no funcionamento das estruturas. Do mesmo modo, e esta é uma questão que eu coloco sempre porque a conheço da minha vivência, as unidades de saúde pública coincidirem com os ACES ou com as unidades locais de saúde, que têm o problema de, nas zonas urbanas, serem unidades de saúde pública enormes, né, que têm uma população gigantesca, e nas zonas rurais que serem enormes em termos de área de atuação e de intervenção. E por isso também há aqui um problema. Eu ainda, como costuma dizer o outro, ainda sou do tempo em que havia um delegado de saúde por cada um dos concelhos, né? E por isso agora estamos numa situação completamente diferente, que colocará ou não outro tipo de problemas. Por último, uma questão também que já foi abordada aqui, gostava de ouvir a vossa opinião, já ouvimos de outros grupos e até ouvimos com respostas que não eram, que eram contraditórias, que é a continuidade de funcionamento do grupo de trabalho, que me parece que é muito importante, né, para aquilo que todas as estruturas têm dito, é muito importante a continuidade desta reflexão, e tem produzido, nomeadamente, documentos e reflexões importantes nesta matéria. Mas há aqui a questão, nós estamos a legislar neste momento. Aquilo que é o resultado da reflexão do grupo de trabalho, dificilmente poderá ser integrado agora a partir da proposta dos grupos parlamentares de introduzir alguma coisa no âmbito da legislação, porque o autor da iniciativa já está inibido de participar aqui nesta fase, que é o Governo. E por isso, aquilo que já nos disseram aqui foram duas coisas, que é, por um lado, é importante o grupo continuar a trabalhar, produz aqui documentação regulamentar que vai ser complementar à legislação, mas também já nos disseram que está a ser produzida a reflexão e documentação no âmbito do grupo de trabalho, que era fundamental incluir a legislação. E por isso haverá aqui posições contraditórias relativamente a esta matéria. Gostava de ouvir a vossa opinião relativamente a isso. Muito obrigado. E então passo-te já, desde já, agora já na condição de coordenador, a palavra ao Sindite.
Obrigada. Obrigado, Sr. Deputado. Começando aqui, ver se não me esqueci de, para responder a todas as perguntas em relação ali ao Sr. Deputado do PSD, em relação aos técnicos de saúde ambiental e porquê que deixa cair licenciados em saúde ambiental e nascer a profissão de técnico de saúde ambiental. Esta é uma profissão regulada, com cédula profissional atribuída para a CSS, portanto, perfeitamente. E para deter essa cédula e para ser um profissional desta área já tem que ser um licenciado em saúde ambiental. Portanto, ser licenciado em saúde ambiental é a mesma coisa ou equivalente em termos legais de que ser técnico de saúde ambiental. A diferença é que o licenciado em saúde ambiental não é o profissional que se chama técnico de saúde ambiental. Portanto, é uma licenciatura e não uma profissão, e o que nós queremos é a profissão e não o grau académico. Cair o grau académico porque ele é inerente à profissão.
O vosso grau é de licença superior.
Todos os técnicos de diagnóstica e terapêutica são licenciados. 4 anos. Mesmo com Bolonha, mesmo com Bolonha, continuamos com 4 anos.
Há licenciados em enfermagem.
Exatamente, exatamente.
Eu posso. Sim, posso. Posso dar só mais seguido.
Sim.
Pronto, a nossa profissão evoluiu antigamente de uma profissão que se chamava técnico sanitário. E nessa altura. Não era uma licenciatura, não era um bacharelato, era um curso que equivalia ao 12º ano. Aliás, penso que até o INSA teve um grande enfoque nestes cursos, na formação destes cursos, e os professores eram pessoas incontestáveis em termos de formação técnica e de capacidade. E estes profissionais exerceram durante muitos anos, e depois esta profissão evoluiu para um bacharelato, que se passou a chamar Higiene e Saúde Ambiental, e depois, mais tarde, para uma licenciatura bioetápica, e então aí já técnicos de saúde ambiental, tirou-se o higiene. Os profissionais que há muitos anos estavam a exercer no terreno, embora não tivessem uma componente tão forte do ponto de vista teórico, pela prática e os anos de terreno, alguns ainda da luta antissazonática, ajudaram-nos a eliminar a malária em Portugal e etc., foi-lhes reconhecida pelos anos de atuação a possibilidade de terem a carreira, portanto, terem uma equiparação aos técnicos de saúde ambiental e, portanto, ainda existem alguns. Embora a maior parte já se tenham reformado e já os que existem já estão numa idade avançada e, portanto,
muito
provavelmente daqui por pouco, muito
Eu
poucos
já estou
anos,
numa idade
exatamente,
considerável.
Vai
já
estar
sou da nova
vai
geração.
Ser 100% exatamente como aqui está, mas ainda existem alguns a exercer que não terão o grau de licenciatura, mas que terão tido essa equiparação.
Mas têm a carteira profissional, portanto, é uma profissão regulada e que sabe perfeitamente quem são.
Perfeitamente.
Não há aqui atribuição ambígua. Pronto. Penso que lhe tenha respondido. Em relação à nomeação, também fez uma pergunta sobre a nomeação do delegado de saúde. Isso eu deixo a ele, porque efetivamente ele é que sabe lhe explicar muito melhor como é que é a nomeação. E há bocadinho tinhas falado genialmente sobre como é que são nomeados e, portanto, e também depois aqui me informei também disso. Mas se não te importa, então delegas neles a resposta.
Sim, pronto. Portanto, a nomeação da autoridade de saúde ocorre sobre a proposta do Diretor-Geral de Saúde, ouvida o Delegado Regional de Saúde. O que acontece é que muitas das vezes estas nomeações não se prendem com requisitos que tenham que ver com a gestão de equipas e a liderança de equipas, e não propriamente com uma coordenação de uma unidade de saúde pública, mas pode ter a ver até com anos de serviço. E, portanto, nós vamos nomear uma autoridade de saúde coordenadora das autoridades de saúde. E há outros requisitos, obviamente, para nomear, para fazer essa nomeação. E depois, por inerência, quem é nomeado à Autoridade de Saúde, coordenador, passa a ser também coordenador da Unidade de Saúde Pública. E pode não ter perfil nenhum para a liderança de equipas, pode não ser reconhecida minimamente pelos presidentes do Conselho de Administração das ULS ou pelos diretores executivos dos agrupamentos de centros de saúde. Até pode haver incompatibilidades entre eles e, se for assim, penaliza todo o exercício da Unidade de Saúde Pública e todos os seus profissionais. Daí o que nós proporíamos era exatamente o contrário, haver uma proposta de quem lidera o agrupamento de centros de saúde ou a ULS, não é? E que tenha que ver também com esses requisitos de liderança. E depois, uma vez aprovada, então, sim, como autoridade de saúde, então, possa acumular a coordenação das unidades de saúde pública. Seja precisamente o contrário. Sim. Exatamente, e ouvida na mesma delegada regional de saúde.
Uma harmonia entre os vários intervenientes.
Que funcione, que seja
e não a liderança seja efetiva.
Sim. Sim, exatamente. E não põe em causa a estrutura hierárquica das autoridades de saúde, continua a depender do Diretor-Geral de Saúde. Não põe em causa. É só uma forma, portanto,
de liderança de grupos de trabalho, não é competência individual. Vocês podem ser um excelente delegado de saúde e ser um péssimo
coordenador de uma unidade de saúde pública.
De um grupo de trabalho. Continuando aqui, em relação, fez aqui uma pergunta, até foi para o CEF, mas posso-lhe também dar a minha opinião, sobre se achava que também havia algum vínculo da obrigatoriedade da formação dos USFs. Se estávamos de acordo com isso, com certeza que não. A organização dos profissionais deve ser algo que seja voluntário, como é óbvio, não estamos a favor da obrigatoriedade, no entanto, defendemos que é, se calhar, um bom processo de motivação profissional e desenvolvimento dos cuidados de saúde primários por aí, mas não acho que tenha que ser obrigatório, senão perde completamente a filosofia da sua origem. Creio que tenha respondido basicamente a tudo o que nos tinha questionado, ao que o senhor deputado do PS, e tenho aqui uma série também de perguntas, muito mais. E a possibilidade da tutela do acesso, da autonomia e os contratos, pronto. Em relação à autonomia, com certeza que sim, nós estamos a favor da autonomia dos serviços de saúde pública. Em relação aos contratos, é nisso que nós estamos, inclusivamente, no grupo 2, eu estou aqui a falar porque nós pertencemos ao mesmo grupo de trabalho, estamos a tentar exatamente fazer parâmetros de contratualização exatamente dos cuidados de saúde primários em relação aos cuidados em relação à saúde pública, portanto uma contratualização própria da saúde pública, claro que sempre enquadrada no que é a filosofia e as necessidades locais que o próprio ACES tem, mas no entanto ter uma autonomia, uma contratualização própria, indicadores próprios e depois medição final de resultados própria. Portanto, aí não tínhamos aí dúvidas nisto. Falou também do desmantelamento dos laboratórios locais, regionais. Isto é difícil de responder. Claro que não somos a favor do desmantelamento pela proximidade, pela necessidade, muitas vezes, da proximidade de um laboratório para uma resposta imediata, e atempada de alguma necessidade local, e que esses laboratórios iriam responder provavelmente de maior proximidade e mais rápido do que o INSA. No entanto, também temos que ponderar qual seria a capacidade instalada desses laboratórios, quer a nível técnico, pessoal e também de equipamentos. E deixou-se degradar muito esses laboratórios. E portanto aqui há este conceito ambíguo que é a proximidade que sim, mas também tem que ser uma proximidade que dê alguma garantia de qualidade do serviço prestado. Portanto, somos a favor da proximidade, mas garantida a qualidade e não é em laboratórios dos anos 60. Aqui mais coisas, os indicadores de qualidade versus produtividade, com certeza. Que primeiro, e também falando em saúde, tudo quanto seja indicadores de quantidade, não me parece que a gente esteja a trabalhar com parafusos e com coisas que se possam produzir à hora X número de unidades. E, portanto, este sindicato tem sempre uma premissa fundamental, que é na qualidade. Porque estamos a falar em saúde, e qualquer ato de saúde tem que ter, primeiro, para além da quantidade ou acima da quantidade, a qualidade. A qualidade é, sem dúvida, o foco e não a quantidade. Portanto, quando nós estamos aqui a fazer os nossos indicadores e a nossa contratualização, é uma das coisas que mais nos motiva e preocupa, é exatamente não darmos ali aso a que seja números efetivos, X números de consultas, X números não sei daqui, mas e sim o resultado, a contabilização do resultado produzido por aquelas intervenções e não a quantidade de intervenções que se fazem, porque senão eu fiz que lá vou, faço uma cruzinha que lá fui e não fiz nada de produtivo, não resultou nada no final, mas eu produzi muito, não produzi coisa em cima nenhuma, só gastei dinheiro ao país. Pronto, esta é também a nossa posição. Penso que não tenha assim saltado de grande coisa, o resto também foi muito preciso. Daqui em relação ao senhor deputado do PCP, falou de uma avaliação prévia, da necessidade de ter sido feita uma avaliação prévia. É assim, isso é uma verdade. Só que se nós perdermos demasiado tempo em avaliações, isto é o meu sentimento, é assim, se nós perdermos demasiado tempo em grandes avaliações prévias, 4 anos não chega. E quando muda, nós estamos habituados, sindicato, quando muda, muda tudo. E volta-se a fazer outra vez de estaca zero, isto é uma crítica de quem está a produzir trabalho e que depois de 4 quando não o termina a tempo, principalmente estes profissionais que já fizeram a revisão da sua carreira 500 vezes e, sempre, e o Ministro da Saúde cai sempre antes da aprovação, ou não chega a tempo de ir a Conselho de Ministros e, portanto, já estou muito prática nesta sazonalidade de políticas. E, portanto, acho que sim, devia ter sido feita uma maior avaliação, que não é em cima do joelho nem à pressa que as coisas vão ter um bom resultado final. Podia-se afrouxar, entre aspas, um bocadinho a velocidade, mas alguém tem que dar o tiro de partida e tem que se partir. Se calhar dar-nos um bocadinho mais tempo, um bocadinho, mas temos 4 anos para trabalhar e se não produzirmos isto tudo até 4 anos, quem nos diz que o próximo pensa desta maneira? E pronto, essa é... Exatamente, esta é uma realidade de quem anda no terreno e sabe o que é fazer negociação e acabar no, na véspera do dia errado, era um dia antes. Pronto. A carência de profissionais, pronto, isso é inevitável. Até mesmo os técnicos de saúde ambiental estão em reduzidíssimo número pelas necessidades de rácio. Também aqui o enfermeiro tinha dito isso e eu reafirmo que o facto de vir na legislação um determinado rácio, se ele neste momento já não está a ser cumprido, não é pelo facto de ele lá estar que ele funcione como um teto. Muitas vezes as pessoas são contra os rácios porque acham que o rácio é algo que é um teto para acima daquilo, não pode ser. Não, o rácio devia ser entendido não como um máximo, mas como um mínimo. E se pensarmos que nem esse mínimo está a ser alcançado, se calhar reforçar essa necessidade de número, se calhar não era de todo desprovido de sentido. A continuidade do funcionamento do grupo de trabalho. Pronto, isto é tal, às vezes há aquelas histórias do pescadinha de rabo na boca. Uma coisa precisa da outra e outra precisa da outra. É sem dúvida. No entanto, nós continuamos a trabalhar. Portanto, aquela ideia de que produziu-se este documento que vocês estão a avaliar e se parou, não. Quando nós produzimos este documento e o fizemos chegar ao Ministro da Saúde que nos tinha pedido, foi quando começou efetivamente o máximo do trabalho. Chegamos a ter reuniões 2, 3 por semana, dia inteiro. Portanto, eu acho que o trabalho começou depois de ter-se produzido isto, porque está a antever que isto vai chegar ao fim antes de qualquer coisa que possa acontecer e que vamos ter que apresentar depois o que efetivamente vai operacionalizar isto que aqui está, que é um conjunto de intenções que se não forem depois operacionalizadas com legislação lateral que faça isto funcionar, não valeu de nada a legislação em si. E efetivamente neste momento não vale a pena estarmos a perguntar se deve continuar ou não o grupo de trabalho, porque o grupo de trabalho, mesmo sem ninguém ter pedido, continua a trabalhar e agora ainda mais do que nunca. Creio que também tenha dito tudo. Queres acrescentar alguma coisa? Tinhas aí uma coisa? Sim. Ele tinha-me pedido para dizer qualquer coisa.
Muito obrigado. Ora bem, em relação também à questão dos serviços estarem mais virados para a qualidade do que para os números, existem algumas unidades de saúde pública que inclusivamente já estão certificadas em qualidade porque portanto, sentem essa necessidade de avançar para critérios de qualidade. Também, agora com a constituição das comissões de qualidade nas ULS, por exemplo, as unidades de saúde pública não se põem à margem desses critérios de qualidade e cada vez mais procuram que a qualidade faça parte do dia-a-dia. Aliás, para os próprios trabalhos da comissão que fazemos parte, portanto, da capacitação, da criação de redes de informação, precisamente para partilhar mais informação, é obviamente para melhorar a qualidade dos serviços e estamos empenhados nisso. Eu também faço parte de um dos grupos de trabalho, do grupo das redes, e aliás o grupo das redes, uma das coisas que fez foi um levantamento inicial, um diagnóstico de situação para os profissionais que existem no terreno para a constituição da própria rede e concluiu-se facilmente que faltam, portanto, mais de 280 técnicos de saúde ambiental. Isto também, obviamente, não vai ao encontro de declarações em audições anteriores em que foi afirmado que não havia problemas de contratação de enfermeiras e técnicos de saúde ambiental. Relativamente aos enfermeiros, a senhora Bastonária já respondeu, mas aos técnicos de saúde ambiental há, de facto, dificuldade de contratação, tanto que faltam 43% da técnica ambiental no continente. E, portanto, esse trabalho também está a ser feito na comissão e num grupo de trabalho onde eu também estou incluído, que até há pouco tempo foi coordenado pelo Dr. Pedro Serrano, que, entretanto, a ordem saiu, infelizmente, e, portanto, deixou. Depois também, em relação, obviamente, à qualidade dos serviços, e também ainda referir em relação ao Poder da Autoridade de Saúde estar no serviço, os técnicos de saúde mental estão muito envolvidos também na formação dos próprios médicos. E, portanto, se eu já fiz mais de 3 mil horas, ou se já dei mais de 3 mil horas, é só um exemplo, em estágios a técnicos de saúde ambiental, não acompanhei menos horas médicos de saúde pública nas vistorias aos estabelecimentos, nas vigilâncias sanitárias, seguramente. Portanto, também sentimos assim alguma dificuldade quando não se reconhece a capacidade de fazer essa avaliação de risco. Portanto, é muito importante a questão da dispersão geográfica, a que nós aqui falamos, muito importante. Portanto, o problema de base populacional, geografia. Eu exerço no segundo maior concelho do país, Alcácer do Sal. Na nossa unidade local de saúde temos o Concelho de Odmira, que é o maior da Europa. Temos gravíssimos problemas inerentes à dispersão geográfica, temos problemas de transportes, o tempo que ocupam determinadas atividades. Não é a mesma coisa fazer uma vigilância de qualidade da água de um concelho daquela dimensão, de fazer uma vigilância da qualidade da água do mini-concelho, porque temos que vigiar dezenas de sistemas de distribuição da água. Isto ocupa muito tempo. E os rácios não têm tido isto em consideração. E, portanto, começamos a poder comprometer algumas atividades de vigilância absolutamente fundamentais, como, por exemplo, a vigilância de vetores coliscídios, portanto, dos mosquitos. Nós temos dificuldade no terreno de vigiar as populações de mosquitos e sabemos o que já deu na Madeira essa questão com a epidemia de dengue. Esta questão avança. Exatamente. E depois, algumas atividades específicas. Como, por exemplo, a sanidade marítima. Nós não temos os problemas das cobranças de taxas, conseguimos cobrar as taxas todas em Sines, penso eu. O ano passado, portanto, as vistorias dos técnicos de saúde ambiental e, portanto, o exercício da saúde ambiental a bordo dos navios gerou quase 1 milhão de euros em Sines. Novamente, o mesmo problema, portanto, em reforço àquilo que foi dito aqui também pelo Sindicato dos Enfermeiros, portanto, essas verbas não revertem para o serviço público e quando queremos comprar uma armadilha para capturar mosquitos de 100 e tal euros, vemos-nos aflitos. Portanto, isto não pode acontecer. Portanto, nós temos dificuldades em vigiar os mosquitos e a entrada de mosquitos no Porto de Sines, eventualmente, não é bem o caso, porque o Porto de Sines até temos um protocolo e até nos dá algum financiamento para essa atividade especificamente para o Porto de Sines, mas verifica-se noutras áreas. Portanto, temos esse problema grave. O que é que aqui se poderia mais... Também falámos aqui, portanto, aqui da parte da plataforma, se deveria ser mais restritiva, concordamos que deveria ser mais restritiva, até a plataforma. Eu penso que daqui também o sindicato terá mais fácil.
Isto está previsto nos documentos que agora vão ser libertados a partir de 29.
Exatamente.
E só faltou também, depois, já queremos, quando terminares.
Já.
E só faltou aqui responder ali ao deputado do PS que lançou o facto de ter esquecido outros profissionais como higienistas orais. Os higienistas orais fazem parte do meu grupo de técnicos de diagnóstico terapêutico e faz parte do nosso parecer exatamente a alteração do número 9 do artigo 4 e que a gente inclui aqui muito mais profissionais e ainda há para outros. Portanto, a gente diz especialistas em saúde pública, enfermeiros especialistas de saúde pública ou enfermeira comunitária, técnicos de saúde ambiental, engenheiros sanitaristas, estatistas, nutricionistas, psicólogos, higienistas orais, assistentes técnicos, podendo ainda integrar outros profissionais considerados necessários de acordo com a sua diferenciação. Portanto, eu acho que aqui, na nossa proposta, não deixamos ninguém de fora. Enunciámos os principais, os que neste momento nos pareceram o grande grupo, mas que não fechamos da porta a qualquer situação, porque em saúde pública é isso mesmo. Dependente da situação, também se pode precisar de mais este ou de mais aquele. Portanto, a porta da nossa sugestão está aberta para todos. É que tínhamos esquecido isso.
Eu também posso mais um. Portanto, a questão da sanidade marítima, não apenas pela questão financeira, que tem a ver com a dispersão geográfica, ocupa muito tempo aos técnicos de saúde ambiental. Eles não podem deixar um navio à espera. o aumento dos navios, tal como têm aumentado os navios de passageiros, os navios de comércio, portanto, aumentaram brutalmente em Sines. Sines é dos maiores portos europeus, a tendência é manter-se a aumentar, e, portanto, uma grande parte do tempo que os técnicos de saúde mental despendem no exercício, no dia-a-dia, é com a sanidade marítima. Eles não podem deixar de intervir rapidamente, porque são milhares ou milhões de prejuízo e, portanto, estando afetos a esta atividade específica da sanidade, não poderão responder com a mesma celeridade a tudo o resto que são as suas atribuições. Daí muito importante a história dos rácios também. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Senhora Secretária-Geral, para a sua informação, começou por se queixar do tempo para dizer que utilizaram mais de 35 minutos, por isso, não estava a cobrar-lhe isso, só estava a dizer que demos o tempo todo para aquilo que precisassem de para a nossa informação. Senhora Enfermeira, faz favor.
Esforço síntese. Então, a questão à margem sobre os OSFs, que o deputado colocava. Pois, hoje há evidência que, onde é expressa, que as OSFs, vamos chamar assim, prestam mais e melhores cuidados aos cidadãos e vários indicadores apontam para maiores índices de satisfação, quer dos profissionais, quer das pessoas que fazem parte do público-alvo das OSFs. E, portanto, isto significa que hoje, quer no ponto de vista das condições de trabalho dos trabalhadores, e estamos a falar das unidades funcionais que têm o mesmo âmbito de missão, unidades de saúde familiares, OSFs e os CSPs, cuidados familiares. E, portanto, hoje temos duas realidades diferenciadas ao nível dos profissionais, condições de trabalho, desde logo remuneratórias e outras, mas são também as condições hoteleiras, são também ao nível dos sistemas de informação, blá, 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 e inclusive entre rácios, designadamente de enfermeiros, e depois os financeiros. Portanto, temos condições diferenciadas, por um lado, para os trabalhadores, e condições de resposta diferenciadas para os cidadãos. Portanto, e a nossa feira, isto não pode continuar, não é? Nós compreendemos que, para quem monta estratégias de gestão de um processo de mudança, que se tenha desenvolvido assim, começando lá em trás, nos remuneratórios fomentais, projetos alfas, pá, 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 pá. E, portanto, houve aqui um pulverizar em função daquilo que era a agregação de vontades que se uniam para formar estas pequenas unidades próximas, autónomas, blá, 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 blá. Agora, chegámos a um ponto onde isto não é mais sustentável do ponto de vista político, e, portanto, o sentido tem de ser de harmonizar, sob o risco de um dia haver aqui, de se ir aprofundando diversidades que não interessam às pessoas, aos profissionais e ao sistema, neste caso ao Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, entendemos, não sei se é para o SF ou se é para os CSPs, o que pugnamos é para que as unidades que garantem este tipo de resposta, isto é, o seu âmbito de missão, sabem transformar apenas numa. Se lhe chamarem o SFs modelo A, o SFs modelo B, ou chamarem o SF ou o CSPs, mas o sentido do caminho é de evoluir para uma lógica do SFs, não é? Não, mas vamos lá ver, nós estamos a falar de um dispositivo estadual para que concretiza o direito à proteção à saúde. E aqui não se pode colocar esta coisa do não querer. Eu não posso trabalhar apenas com quem quero, até estamos no Estado, nós não estamos a iniciar uma empresa privada. Eu admiti despeço quem, e mesmo assim com limitações, graças a Deus, diria graças a Deus e às leis, que não permitiu o despedimento discricionário, não é? Portanto, ou seja, o sentido da evolução, o sentido do caminho, tem que ser de uniformizar. Chamem-lhe o que chamarem aquelas unidades. Agora, se tem o mesmo âmbito de missão, não faz sentido ter dois níveis diferenciados de resposta e de condições laborais, não é? Vamos lá ver. Até porque, eu até estou em crer que... É correto, é só que faltava, não é? Essa questão. E o que quem não quer, não é? Mas, quer dizer, é bom também dizer que o sentido do caminho dentro dos próprios CSPs tem-se a fazer um sentido de caminho muito no sentido dos OSFs. Os planos de ação, a contratualização, blá, blá, blá. Portanto, esta coisa hoje do não querer já não será tanto, diria, uma questão muito ampla, do não querer. Quer dizer, a certa altura tem que ser top-down, de cima para baixo. Numa fase inicial foi de baixo para cima, a partir de certa altura tem que ser imposto... E não vejo, sinceramente, nem vejo grandes dificuldades nessa... Aliás, haverá algumas dificuldades, eventualmente, para o Ministro das Finanças. Segunda nota, esta questão do coordenador da saúde pública, barra autoridade de saúde, barra perder a autonomia. O que nós aqui estamos a propor... O coordenador da unidade de saúde pública, que simultaneamente é investido dos poderes de autoridade, Nesta lógica da proposta de lei, porque o que nós defendemos em bom rigor é que os poderes autoridade sejam imbuídos à unidade de saúde pública e não ao coordenador. Mas no atual quadro que estamos aqui a falar, mesmo o coordenador da unidade de saúde pública imbuído dos poderes de autoridade, o que nós propomos é que ele é sempre designado pelo diretor-geral de saúde. Outra coisa é mediante proposta fundamentada do diretor executivo, portanto, processo de audição do Conselho Clínico de Saúde e da própria ARS. O que quer dizer que determinar aqui algum processo de, enfim, de caminho de acomodações em torno das concretas personagens para prosseguir, enfim, ao cabo, que é um duplo papel, não é? Assim, o poder da autoridade e o poder de coordenar um grupo de trabalho. E, de facto, aqui há um conjunto das características, ao nível de liderança, blá, 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 que são importantes. Em síntese, a nova proposta de designação, não é designação, ao fim e ao cabo, é de processo que culmina na designação, o que estamos a propor, não colide com a necessária autonomia em relação àquilo que são o exercício dos poderes da autoridade de saúde.
Tal como referido, é necessário compreender o passado para conseguir chegar ao presente. E quando nós chegamos portanto, houve a extinção da Task Force, houve o despacho que criou este grupo, e quando lá chegamos, porque em termos nominais, éramos dois enfermeiros, dois técnicos de saúde ambiental, numa sala em que tudo o resto eram médicos. Portanto, sendo que depois a maior parte das coisas iam à votação, há coisas que não conseguíamos nunca aprovar. Esta é uma delas, ou seja, isto é muito importante ficar bem esclarecido, porque não estamos nunca a atacar a dupla tutela, nem a nomeação que é feita pelo diretor-geral, estamos sim a querer esclarecer algumas situações que depois tornam o trabalho em equipa nas unidades algo complicado, ou seja, um coordenador que é colocado por via dupla tutela numa unidade, o diretor executivo e a mesma própria equipa não tem nenhum voto sobre aquele coordenador. O que isto depois torna complicado, e ainda mais complicado assim será, via agora o processo da contratualização, que se vocês forem ver a matriz, após dia 29 de junho, que será divulgado vários documentos, prevê lá um item que é da satisfação interna, satisfação dos profissionais e satisfação dos utentes. Ora, teremos uma contratualização em que a satisfação interna não é positiva via de vários problemas e não temos forma de a própria unidade se autorregular a dizer que aquele elemento, porque a dupla tutela assim o impede. Ainda respondendo àquilo que perguntou sobre as unidades de saúde pública poderem fazer o processo idêntico ao SF. Nunca o poderão fazer porque via dupla tutela, ou seja, uma autoridade de saúde é nomeada para determinada área geográfica. Portanto, não pode dizer que quer abrir uma unidade de saúde pública fora da sua área para a qual foi nomeado. Portanto, a dupla tutela impede também esse processo que seja feito. Okay? Também é importante também esclarecer isto. Não sei se ficou devidamente vincado.
A lei e a reforma. Pois, nós somos conhecedores, obviamente, de algumas críticas de organizações em relação ao processo em si. É evidente que da parte do CEP não emite nenhum juízo, nem nenhuma qualificação das críticas de outras organizações ao processo. Agora, entendemos que eventualmente se tivesse havido um diagnóstico de situação mais consubstanciado, mais partilhado pelo conjunto dos profissionais, possivelmente poderiam haver mais matérias em discussão, poderia ter discutido outros desenvolvimentos. Mas, portanto, nós não temos crítica ao processo de discussão que foi feito e que está em curso. E já agora tem a ver com a última questão que o Sr. Deputado João colocava. Nós não vemos inconveniente nenhum, tanto quanto conhecemos, e conhecem muito mais, não há colisão entre aquilo que são hoje o conjunto dos trabalhos que estão em curso nos dois grupos de trabalho, porque são desenvolvimentos operacionais de matérias que a própria lei determina a sua regulamentação. E não estamos a ver do conjunto das opiniões emitidas que a proposta de lei tenha aqui alterações brutais que determinam, olha, afinal temos de trabalhar uma coisa que agora isto não serve para nada. do que conhecemos os pareceres emitidos e, portanto, mas isto naturalmente os grupos parlamentares é que saberão, por pouco meio óbvio, mas o que julgamos é que não é um trabalho inútil, pelo contrário, é um trabalho útil. Também não estou sinceramente a ver daqueles grupos que trabalham que estejam ali a emergir coisas que são centrais para uma lei-quadro. É disso que estamos a falar, não é? De uma lei-quadro de saúde pública. Por exemplo, aquilo é muito centrado em desenvolvimentos organizacionais, funcionamento, operativos, que depois têm que ter, constituem a regulamentação, despachos, portarias, decretos, leis, tal, tal. Portanto, não, isto é, vejo utilidade na sua continuidade, não vejo contradição, mas isto é uma opinião, pode haver outras, como é óbvio. Segunda, deixa-me só com mais duas notas. Terceira nota. Sobre a questão da tutela do ZAS e a autonomia, pois havia algumas opiniões nesse sentido, isto é, que as próprias unidades de saúde pública pudessem contratualizar diretamente com as ARS. Nós não temos essa opinião, mas admitimos que isto tem muito a ver com a perspectiva que se possa ter sobre o desenho deste dispositivo que se chama SNS. Não é? E, portanto, no nosso quadro de desenho deste dispositivo que é o SNS, para nós, as unidades de saúde pública, devem estar enquadradas nos ACCESs, porque são instrumentos e meios centrais à melhoria da organização, do funcionamento e até da alocação de recursos necessários para as necessárias respostas aos cidadãos, fruto dos levantamentos epidemiológicos, estudos, blá, 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 tudo isso que a gente, todos nós sabemos. Portanto, a Unidade Pública, unidades operativas fazem todo o sentido estar enquadradas dentro dos ACCESs e como uma unidade do ACCESs faz todo o sentido em fazer o seu processo de contratualização, primeiro interno dentro do ACCESs e o ACCESs é que faz a sua contratualização com a ARS. Nós ainda defendemos aqui uma outra linha de reorganização do SNS, mas que não colide com isto. Poderá colidir sim ou não, é com, depois com os departamentos de saúde pública, não é? Porque a nosso ver, de acordo com resmas, teses, esta coisa do pensar global e agir local, aplicando isto à saúde, implicava que houvesse um dispositivo de agregação de todos os recursos locais numa determinada área geodemográfica, sejam eles que integrem os centros de saúde, os ACCESs, que integrem a área da segurança social, as câmaras municipais, isto é, um dispositivo articulador de respostas ao nível da área geodemográfica, em função das características epidemiológicas, dos planos nacionais e das características locais. Chamem-lhe sistemas locais de saúde, chamem-lhe outra coisa qualquer, comunidades locais de saúde. Agora, unidades locais de saúde é que não é caminho, porque está hoje a evidência demonstrada que os hospitais fagocitam o conjunto de recursos. Não é? E fagocitam o conjunto de recursos, logo condicionam as intervenções no âmbito da saúde pública, da promoção, da prevenção, blá, 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 blá. Portanto, havendo sistemas locais, havendo comunidades ou sistemas locais de saúde, eventualmente, e se os ACCESs tivessem autonomia administrativa e financeira, o papel das ARS, a sua missão, o seu enquadramento, deveria ser outro, não é? Ser muito menos operador e muito mais regulador nas questões da qualidade, nas questões da saúde pública, blá, blá, blá. Mas isso lá está. São perspectivas de desenho do dispositivo, não é? E, no atual dispositivo, entendemos que a saúde pública dentro dos ACCESs, a contratou internamente com a ACCESs e o ACCESs contratualiza com a ARS. A última nota. Nós não temos opinião sobre a questão do desmantelamento dos laboratórios regionais. Por último, lá está... Sobre o Conselho Consultivo, por acaso não refletimos muito isto, tratando-se de uma lei-quadro, tanto pode vir como pode não vir, mas poderia fazer sentido, de alguma forma, vir a composição e algum leque de competências, não é? Atribuições. Mas não vindo, terá que ser regulamentado depois. Também não temos esta opinião de que a lei seja muito direcionada para a resposta à doença aguda transmissível. Não temos nada... Porque isto, quer dizer, isto é uma lei-quadro, não é? E, portanto, isto depois tem muito a ver com a missão. A questão é como é que a lei-quadro garante, promove, desenvolve um bom dispositivo que articule respostas e o âmbito global das questões da saúde pública, não é? E na nossa apreciação isto dá resposta a isto. Portanto, não temos essa crítica. Depois a intervenção noutras áreas tem muito a ver com a missão, com os planos locais de saúde e com a comissão de nossa saúde pública, não é? E onde vai ser determinante os processos de contratualização, precisamente para evitar esta questão, precisamente de produção a mais e qualidade a menos. Mas lá está, também está em curso, saberão tanto ou mais melhor do que nós, está em curso o desenvolvimento do novo paradigma da contratualização, muito mais... muito mais marcada ou em função dos resultados do processo. E, portanto, estamos a querer, pelo menos do que conhecemos, do que está em curso sobre os diversos trabalhos, o sentido do caminho é de medir e considerar menos a quantidade do que é feito e mais os resultados que se obtém face ao que é feito. E este é o sentido correto, não é, do caminho. Disse, mas tu querias aí uma notinha...
Queria só dar continuidade por quem esteve também lá e para tentar explicar aquilo que vocês nos questionaram. Relativamente à evolução, ou então a tal pressa quando iniciamos as reuniões, começou-se a trabalhar sobre um documento que já existia com um ano de trabalhos, que foi a Task Force, e, portanto, pegou-se naquele documento que já tinha sido trabalhado sem os outros atores, acrescentou-se depois os técnicos de saúde ambiental, os enfermeiros e outros técnicos na ordem dos nutricionistas, engenheiros sanitaristas, enfim, vários que também já foram aqui ouvidos, e iniciou-se o trabalho. Sendo que foi imposto, através de um próprio discurso que o Ministro da Saúde teve na Assembleia, que impunha uma determinada data para que se emergisse dali uma proposta da saúde pública. E isso foi mostrado, inclusive, no seio do Grupo de Trabalhos, um discurso na Assembleia da República, que se apontava uma possível data para que se fosse produzida alguma legislação relativamente referente a isto. Relativamente ao diagnóstico, sim, mas o diagnóstico não foi possível fazer porque, lá está, havia um trabalho prévio, nós ingressamos aquele trabalho e depois tínhamos um prazo para emergir dali alguma proposta. Em relação ao diagnóstico, depois, a partir do dia 29 de junho, após a reunião plenária que vai haver, já vai surgir esse diagnóstico que nós pedimos que vocês o leiam atentamente, porque lá é efetivo a ausência de recursos. Assim como também não existe uma coisa, para além de recursos humanos, existe outra coisa que ainda é mais caricata, é que não existem um documento sobre as orientações dos serviços de saúde pública. Ou seja, não existe condições físicas devidamente plasmadas, existem serviços de saúde pública que não têm carros para dar resposta às emergências em saúde pública. Portanto, como é que é possível termos uma notificação de uma hepatite A quando depois só se consegue fazer uma visita ao caso que tem hepatite A passado 4 dias? Okay? Faz contactos telefónicos, mas não se consegue ir lá. Então, quando o local dista a cerca de 150 km do local onde me encontro, ainda mais complicado é. Okay? Em relação àquilo que foi questionado aqui relativamente aos indicadores de qualidade e a quantidade. Ora bem, eu estou no grupo da contratualização e diria como o grupo diz. Nós já ficaríamos contentes se tivéssemos indicadores. Okay? Porque nós nem indicadores temos. Ou seja, a forma do menos 0 ou menos 6 que os serviços de saúde pública estão é a ausência de recursos e aquilo que foi dito e muito bem, mas aplica-se aos técnicos fundamental, aos enfermeiros. Nós temos, e fala-se aqui do surto de hepatite A, temos aqui o surto de hepatite A que ocorreu aqui em Lisboa, e nós não tínhamos um enfermeiro a tempo inteiro no Departamento de Saúde Pública. Ok? Não existia um enfermeiro em tempo inteiro no Departamento de Saúde Pública, que supostamente estaria sobre a área da vacinação. Não temos um enfermeiro, ou os enfermeiros que estão nas unidades de saúde pública aqui de Lisboa fazem em tempo parcial, porque dividem o tempo na unidade de saúde pública com o tempo noutras unidades funcionais. Portanto, é isto que se fala. Portanto, nos documentos que nós vamos emergir, ou que vão ser publicitados, nós elencamos algumas orientações. Uma delas é que seja construída uma orientação para os equipamentos e condições técnicas que existem nos serviços de saúde pública, que não existe. Os rastros têm que ser previstos, para além do número que nós colocamos aqui em caráter indicativo, mas também de acordo com as condições geodemográficas, que são completamente diferentes. Eu, na minha unidade de saúde pública, tenho casos acima da incidência nacional, portanto implica o maior dispêndio de carga horária no tratamento da investigação epidemiológica nos casos de tuberculose, mas se calhar em Beja ou no Algarve já não. Mas um caso de tuberculose que dista a 200 km de mim também tem que ser previsto, não é? Portanto, são várias condições distintas. Relativamente à forma do modelo do SF, portanto, aquilo que nos foi dito foi que a contratualização é algo que todas as unidades de saúde pública vão ter que ter. Portanto, Todos os serviços nos cuidados de saúde primários vão ter que ter uma contratualização. E esta contratualização vai buscar muito o exemplo das USFs, okay? Em que vai ser previsto um índice de desempenho global para os serviços, que é completamente diferente do que existia atualmente, que agora andávamos a contar, desculpem a expressão, pauzinhos, em que as pessoas trabalhavam para um indicador. A partir deste ano vai-se trabalhar para um índice de desempenho global. Sendo que a Unidade de Saúde Pública não tem sistemas de informação, não tem formas de trabalhar de forma uniforme em Portugal, portanto estamos a construir todo este processo, que é um processo megalómano. Okay? Para além disso, sobre a continuidade de trabalhos, tal como referi anteriormente, foi proposto na Comissão Permanente e está a ser feito a auscultação no país de todos os documentos que vão ser apresentados dia 29. Inclusive, estava-se a discutir, porque convidamos a responsável pelo grupo interministerial das juntas médicas, porque não havia consenso sobre onde essas juntas médicas estão para ser ou não inseridas nos serviços de saúde públicas. E a Comissão Permanente o que disse, então, leve-se a discussão a quem as faz e às unidades de saúde pública que estão no terreno, para que assim o grupo da reforma tenha uma resposta balizada de todos os profissionais que fazem juntas médicas. Portanto, só para ter ideia da continuidade. Em termos de mais coisas que poderão, dos laboratórios também já falaste, e penso que seria tudo.
Sim, senhor, muito bem. Resta-me dizer que o CEPTEM não teve nada mal na utilização do tempo. Resta-me agradecer, em nome do Grupo de Trabalho, a disponibilidade do Sindit e do CEP de virem aqui discutir connosco estas problemáticas. Agradeço essa disponibilidade. E solicitava só um minuto aos senhores deputados, que é para podermos organizar os nossos trabalhos e despedirmos os nossos convidados.